quê? Nós estamos em 2 Reis, capítulo 20. Então, nós estamos seguindo mais ou menos essa... Mais ou menos, não. Nós estamos seguindo essa sequência aqui. Foram os desafios ou a aprendizagem, né? Deus estava ensinando Ezequias o que era confiar nele. E então, ele passou numa prova, não passou na outra... Né, com o Egito, ele não fez aliança, então foi aprovado. Ele tentou aplacar o rei da Síria, não adiantou nada, então ele não passou, mas como nós vimos, isso é aprendizagem também. Quando a gente não passa numa prova, não significa... Às vezes significa que a gente tem que fazer de novo, mas é uma aprendizagem. Fortalecer a segurança, eu tenho falado que foi, assim, para, eu estou colocando positivo para o Ezequias, porque no relato de Ezequias não fala nada que Deus tenha reprovado. Em Isaías, fala a respeito do povo ter confiado nessa segurança. Então, o povo não passou, mas Ezequias passou, mas é um desafio também, porque, como a gente tem visto, não é que não devemos fortalecer a segurança. Nos desafios que nós enfrentamos hoje, nós temos situações, temos estratégias que nós podemos aprender a nos proteger, a levantar mais proteções na nossa vida pessoal, na igreja, na família. Então, essas proteções são importantes, mas não são a nossa segurança. E agora nós estamos no quarto, que é a enfermidade. Enfermidade, será que vai ser aprovado ou não aprovado? Então, vamos continuar, já vimos semana passada algumas coisas sobre isso, mas vamos retomar em 2 Reis, capítulo 20. Nós falamos que tem várias coisas diferentes, várias coisas raras, paradoxos ou até assim, mistérios. Tem coisas que a gente não sabe explicar, tem situações aqui, em toda a vida, todo o relato de Ezequias, mas especialmente sobre a doença. São coisas raras. Deus normalmente não avisa para a gente quando a gente vai morrer. E depois que ele avisa, também é muito difícil. Se, no caso de Ezequias, ele recebeu uma resposta positiva, que se Deus manda falar com você que você vai morrer, o que você vai fazer? Você vai falar assim, Deus, então, tudo bem. Mas por que Ezequias não achou que estava tudo bem? Claro que cada circunstância vai ser diferente, mas nós vimos várias coisas. Ele estava ainda novo, né? Ele era jovem ainda. Ele estava no meio de algo que não tinha terminado. Então, a obra da vida dele, o desafio da vida dele, fazia anos que ele estava enfrentando essa ameaça da Síria. E então, quando essa doença veio, nós vemos pela resposta de Deus que ele não tinha visto a vitória ainda contra a Síria. Então, essa situação estava no meio, ele não tinha filho, não tinha sucessor para o trono. Então, tinha, pelo menos eu falei de três coisas importantes que ele tinha até uma razão para falar com Deus. Deus, não está na hora de eu ir embora. Isso é algo, assim, como eu falei, cada circunstância vai ser diferente. Mas nós podemos clamar a Deus, assim, Deus, eu sinto que não é hora. Agora, eu sinto, talvez Deus sente, né? Deus não sente, Deus sabe, né? Mas ele clamou a Deus e Deus respondeu. Então, nós temos aí versículo 2, que ele virou o rosto para a parede e orou, e depois ele falou, nós falamos bastante sobre o versículo 3, que ele disse que tinha andado com Deus com fidelidade e integridade de coração. E Ezequias chorou muitíssimo. E aí Isaías teve que voltar e desfazer o que ele tinha falado. Você sabe que os profetas não gostam muito disso, né? Haja vista Jonas, né? Deus falou assim, vou destruir Nínive. Aí o povo se arrependeu, aí... Deus não destruiu Nínive e Jonas ficou muito bravo, né? E a gente sempre pensa, puxa, como eu gostaria de ter resultados da minha pregação como Jonas teve, né? Quem não gostaria de ter tanto resultado assim? E Jonas ficou bravo, né? Sendo que Deus deu assim um resultado maravilhoso. Então, a questão não é Deus mudar. Deus não tem problema nenhum. Tem muitos exemplos disso na Bíblia. Ele fala assim: se o povo se arrepender, eu vou mudar e não vou fazer aquilo que eu falei que eu ia fazer. Então, Deus gosta disso, porque Deus, na verdade, ele fala de juízo como advertência. Ele está esperando a gente reagir. E isso também em relação a esse aviso de morte. Você vê pelo contexto, e isso aqui tem muitas opiniões contrárias. Eu já falei assim que Ezequias ganhou mais 15 anos de vida, e nesses 15 anos ele gerou Manassés, que foi um rei terrível. Então, tem pessoas, né, ainda hoje eu estava lendo um comentário, que dizia assim, que Ezequias não deveria ter reclamado com Deus. Você sabe que tem orações que Deus responde que não são para o nosso bem, né? Você pode insistir com Deus e não ser a vontade de Deus. O grande exemplo é Balaão, que Deus falou assim: não vá amaldiçoar aquele povo. E ele ficou insistindo, insistindo, até que Deus falou assim: vai, mas só fale o que eu mandar. Tudo bem, Balaão só falou que Deus mandou, ele pronunciou bênção e não maldição. Só que depois Balaão se envolveu numa outra coisa que custou a vida de Balaão. Balaão ajudou a infiltrar idolatria e prostituição em Israel para prejudicar. Quer dizer, ele falou que Deus mandou falar de bênção, mas depois ele trabalhou contra o povo de Israel e no fim Balaão foi morto numa batalha por causa disso. Então, é um grande exemplo assim, de orações, e tem outros, de orações que você insiste com Deus, insiste com Deus. Por que que Deus responde se não é para o nosso bem? Às vezes é porque a gente precisa aprender. Às vezes ele tem que nos mostrar, assim: olha, você precisa entender que aquilo que você está pedindo não é para o seu bem. Então, eu vou deixar acontecer para você mesmo aprender. Mas nesse caso, não me parece ser o caso de Ezequias, mas é um grande mistério, porque realmente, nesses 15 anos que Ezequias ganhou mais, ele teve dois problemas grandes. Um, nós vamos ver depois, que é esse caso dos mensageiros de Babilônia. Isso aqui, você já pode saber que vai ter um X vermelho, ele não passou nessa última prova, mas não só que ele não passou. Isso aqui teve consequências ruins. Vamos ver isso depois. E o caso de Manassés, que nasceu nesse período e que foi um rei terrível. Então, a gente tem essa pergunta: será que foi bom para Ezequias ganhar mais 15 anos? Então, são coisas que a gente não tem muita resposta. Mas dentro da situação, eu quero que vocês vejam o quanto que fica claro que Deus queria curar Ezequias. Então, eu não posso dizer. Eu não tenho autoridade da palavra para dizer que Ezequias não deveria ter orado. E isso é algo importante para a gente aprender. Então, Ezequias clamou a Deus e Deus mandou Isaías voltar, versículo 5: volta e diz a Ezequias. E olha como Deus, esse aqui eu não, nós não mencionamos isso domingo passado, olha como Deus trata Ezequias, né? Olha só, esse aqui é Deus que falou com Isaías: fale, vai e diz a Ezequias, príncipe do meu povo. Ele reconheceu, ele via, Deus viu em Ezequias. Algumas pessoas acham, e tem uma certa base para isso, acham que talvez Ezequias só não foi tão elogiado por Deus quanto Davi, mas ele está meio que no segundo lugar aí, né? De todos os reis, né? Salomão fez muita coisa maravilhosa, mas teve um fim terrível. Josafá foi um rei muito bom, né? Mas teve assim, todos tiveram problemas, inclusive Davi, todos tiveram problemas. A Bíblia não esconde os problemas. Mas Ezequias foi um homem que realmente foi muito, muito reconhecido por Deus como um homem que queria Deus. Então, Deus manda falar assim: vai, diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor Deus de teu pai Davi. Ele fala duas coisas que são um elogio: você é o príncipe do meu povo, você não está usurpando. Tinha muita gente, que muitos reis que eram reis, descendentes de Davi, mas eles não faziam a vontade de Deus. E muitos líderes, e gente, liderança, eu já falei isso, todos nós de alguma maneira somos líderes, na sua família, em grupos pequenos, influência, em algum lugar você é líder, isso não tem como não ser. Deus sempre nos chama para influenciar, para abençoar, para ter algum tipo de impacto sobre outras pessoas. E tem líderes, desde grandes líderes, pastores, pregadores, missionários, etc., que não representam Deus, assim como a gente vê na Bíblia. Tem muitas pessoas que são líderes, mas não representam Deus, como Saul, como Acabe, como muitos outros reis que não representavam Deus de forma nenhuma, outros mais ou menos, e outros, apesar dos erros humanos, são líderes que representam Deus. Então nós temos todos esses tipos de líderes. E Deus falou com Ezequias: você é príncipe do meu povo. Você realmente representa a minha autoridade sobre o meu povo. Assim diz o Senhor Deus de teu pai Davi: ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas e eu te curarei. E, gente, então, tem como você pensar que Ezequias não deveria ter orado? Tem como pensar assim, Ezequias deveria ter essa ideia de algumas pessoas, assim, eu acho que a gente pode ter opiniões, né? Eu sempre falo que tem algumas coisas na Bíblia, tem fatos que a própria Bíblia interpreta. A própria Bíblia fala: ó, isso que a pessoa fez foi muito mal aos olhos de Deus. Não precisaria nem ter isso, né? Mas quando Davi mandou matar o marido de Batseba, a Bíblia diz: isso que Davi fez desagradou o Senhor. A gente nem precisaria ter essa declaração, que estava claro, mas a Bíblia interpreta o que Davi fez, e tem muitos outros casos que falam assim, que isso que a pessoa fez não foi reto, não foi certo aos olhos de Deus. Mas tem várias coisas na Bíblia que a Bíblia não, vários acontecimentos, atitudes, que a Bíblia não interpreta. Então, eu não tenho autoridade bíblica para dizer: Ezequias deveria ter falado assim: tá bom, Senhor, põe a minha. Ele mandou colocar a sua casa em ordem e você vai morrer. Então, eu deveria ter falado assim: seja feita a tua vontade, né? Faça como o Senhor quiser. A Bíblia não me dá esse direito de interpretar que Ezequias deveria ter feito isso, ok? Então, e pelo contexto, eu tenho muitas indicações ao contrário. Em outras palavras, assim, se você ora pedindo por algo que Deus não quer, você está orando contra a vontade de Deus. Então você: Deus, por favor, deixa, né? Igual uma criança, né? Assim, fazendo bico: deixa, até vai, faz, né? Se é uma birra, se é uma insistência errada, no mínimo Deus mostraria através de não responder rápido. Vocês viram como foi rápida a resposta? Isaías veio e falou: põe tua casa em ordem que você vai morrer. Ezequias já virou o rosto, ele estava de cama, ele estava doente, ele virou o rosto para a parede e começou a clamar a Deus. Isaías não teve tempo para chegar na casa dele. Teve que voltar. Então a resposta de Deus foi muito rápida. Qual a impressão que você tem? Que Deus só estava esperando ele pedir. Deus só estava esperando. Deus não tinha a doença. Ele falou assim: essa doença é para a morte. Você vai morrer. Mas, na verdade, Deus não queria que ele morresse. E principalmente porque, como eu falei, essa história está colocada na Bíblia depois da libertação da Síria, mas pegando todas essas outras evidências, dá muito forte a impressão que essa doença foi antes. Por quê? Olha aqui, ó. Vamos continuar a resposta de Deus para Isaías. Ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eu te curarei. Ao terceiro dia, não foi uma cura instantânea. Não foi uma cura instantânea. Ao terceiro dia, subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos. Agora, aqui é uma das evidências mais fortes de que essa doença aconteceu antes da libertação. Porque ele diz, e das mãos do rei da Síria livrarei a ti e a esta cidade. Defenderei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Então, a cura nessa resposta de Deus, que deu por meio de Isaías, né, que ele levou para Ezequias, essa resposta de Deus está colocando muito forte a ligação, assim, eu vou te curar e vou libertar, porque não tinha acontecido ainda, vou libertar essa cidade. O que é essa cidade? Jerusalém. Eu vou libertar essa cidade das mãos do rei da Síria. Então, a cura de Ezequias tinha uma ligação com a libertação da Assíria. Então, é muito interessante, muito importante isso. Ok? Versículo 7. Disse mais Isaías, tomai uma pasta de figos, tomaram-na e puseram sobre o tumor e o rei ficou curado. É outra coisa assim, bem interessante, Jesus às vezes fazia isso. Deus pode curar sem nada, nem um meio natural. Deus fez, já fez isso muitas vezes, Deus continua fazendo. Mas Deus também pode ordenar a cura através de um remédio, de uma aqui, tinha um meio, se isso ia curar, se não fosse a palavra de Deus, eu creio que não, que era uma doença muito séria. Mas, assim como Jesus colocou barro nos olhos do cego, próprio Jesus, né, usou uma coisa que por si só também não poderia curar, né? Mas Jesus usou algo para curar o cego. E aqui também ele manda usar um meio, né, uma pasta, um remédio natural para curar a enfermidade de Ezequias. Versículo 8. Perguntou, agora aqui vocês precisam entender que às vezes ele vai um pouco na frente na história, que ele fala assim, ele colocou essa pasta de figo no tumor e ficou curado. A própria ideia desde o início, sim, que não seria uma cura instantânea. Que ele fala, no terceiro dia você vai estar bom o suficiente para conseguir ir à casa do Senhor. Então, ele colocou a pasta e foi curado. Mas voltando lá no início, Ezequias, a gente colocaria hoje assim, Ezequias havia perguntado, né? Porque é uma coisa que aconteceu antes. Ezequias perguntou a Isaías, qual é o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Se você não soubesse o resto da história, o que você ia pensar aqui? Deus falou que ele vai ser curado. Até deu a solução. Por que pedir um sinal? E a gente tem sempre aquela ideia de que quando Jesus falou com os fariseus que pediram um sinal e tal, que Jesus falou assim, uma geração má e adúltera pede um sinal. Então a gente tem aquela ideia, Deus não gosta de sinais. Então, só que aqui também não tem nenhuma reprovação e tem os dois relatos, né? Porque Crônicas, não fala nada sobre essa, fala sobre a doença, mas não conta os detalhes. Nós temos essa história da doença de Ezequias aqui em 2 Reis 20 e em Isaías 38. Daqui a pouco nós vamos para Isaías 38. Mas o relato lá em Isaías 38 não fala que Ezequias pediu lá em Isaías, mas pode ser uma forma de resumir. No relato de Isaías, Deus já fala assim, olha, esse é o sinal que você vai ser curado. O sol vai voltar a 10 graus. Mas aqui tem uma Ezequias que está pedindo, eu creio que esse aqui é o mais completo, né, provavelmente. Perguntou Ezequias a Isaías, qual é o sinal? Aí, versículo 9, respondeu Isaías, isto te será sinal da parte do Senhor de que o Senhor cumprirá a palavra que disse. E aí ele dá uma opção para ele. Eu acho isso maravilhoso, né? Maravilhoso e muito arriscado da parte de Isaías. Que você vê depois que Deus não tinha dado essa... Assim, pode falar com... Não sei, pelo menos pelo relato, não parece que Deus já tinha falado assim, olha, pode dar esse sinal para ele. Isaías que está falando. Tá, Deus vai te dar um sinal. E qual que você quer? Você quer que o sol adiante 10 graus ou que o sol atrase 10 graus? E Ezequias fala assim, não, adiantar é muito fácil. Eu quero que volte, né? E não sei se ele estava pensando nesse simbolismo, né? Assim, mas era algum tipo, também ninguém sabe exatamente. Hoje você sabe que tem esses relógios solares, né? Acho que todo mundo já viu, né? Assim, mas isso vem de antes de Cristo, os babilônios, os egípcios e tal. Assim, eles, nessa época, ninguém sabe muito ao certo que tipo de relógio solar ele tinha. Porque ele ainda fala que é versículo 11, né? Fala assim, pelos graus que já tinha declinado num relógio de sol de Acaz que era o pai de Ezequias. E Acaz era um homem que ele trazia coisas, né, ele gostava de coisas importadas, né? Nada contra coisas importadas, mas Acaz importava deuses, importava imagens, religiões, né, coisas erradas, e parece que ele importou esse aqui também, porque isso aqui não foi uma invenção de Acaz, com certeza ele pegou isso pelo contato que ele tinha com alguma outra nação. Mas como esse nome no hebraico significa degraus, algumas pessoas acham que esse relógio era um tipo assim, de uma escada. Então, quando o sol ia descendo no horizonte, a sombra ia caindo cada vez mais nos degraus. Porque aqui fala assim, quando a gente fala assim graus, a gente pensa hoje, né, nos graus de um instrumento científico, de uma coisa assim, claro que não era isso. Ou graus, né, desses relógios solares. Provavelmente ele não tinha uma coisa tão sofisticada assim. Então, mas era assim, o importante saber é que era uma maneira de saber a hora através da sombra. É assim que, né, qualquer tipo assim, de método para entender a hora do dia através do sol é por causa da sombra que faz. Então, se era degraus numa escada ou se era algum outro tipo de instrumento, não importa, assim, outra coisa assim, que eu acho que tem bastante probabilidade, até assim o pessoal estuda, especula, porque parece que eles sabem a posição que ficava o palácio do rei nessa época. Então eles sabem que lado que ficava e onde que o sol estava. E aí já vai além das minhas capacidades de avaliar se eles estão falando certo ou não. Mas é possível, né? Porque eles têm feito isso com pesquisas, então... Mas assim, a ideia assim, de que Ezequias estava deitado, doente, e da janela dele, eu acho que isso é bem provável, da janela dele, se era uma escada, ele provavelmente, né, não tinha nada para fazer, não tinha televisão, não tinha nem livros, né, provavelmente, né, quase nada para ler, então ele ficava olhando a sombra, né, ele ficava olhando a sombra do sol e vendo o horário, ele provavelmente via isso do quarto dele. Então, essa volta, esse milagre que aconteceu, foi algo que Ezequias podia ver do quarto dele. Isso eu acho, sim, até bastante plausível, né? Mas o que importa para nós, primeiro, assim, que Deus deu um sinal, né? Deu a opção para ele escolher. Ezequias escolheu o mais difícil, porque ele queria um sinal milagroso mesmo. A ideia da sombra avançar, se você comparar com a idade, quanto mais velho, assim, a sombra do dia acabando parece com a nossa vida que vai acabando. Então, avançar a sombra seria acelerar a velhice, né? Lógico, não literalmente, mas simbolicamente, né? Assim, eu não quero que a sombra avance, eu quero que recue, né? Porque a ideia da sombra recuar no dia era voltar ao relógio, né? E é isso que ele queria. Eu quero, se o senhor vai me curar, vai me dar mais dia, mais tempo de vida, então eu quero que o sol volte para mostrar essa ideia. Então faz bastante sentido nisso aí. Mas eu quero, o mais importante, a gente não tem assim uma interpretação bíblica sobre isso, mas uma das coisas assim que eu acho muito importante a gente entender que Deus ele não tem fórmulas assim do tipo nunca peça um sinal a Deus. Tem exemplos, né? Outro exemplo muito muito bíblico, muito correto, Deus deu todos os sinais que Gideão pediu. Gideão pediu 3 sinais, né? Pediu um, Deus deu. Pediu o segundo, Deus deu. Aí Gideão falou assim: não, mas eu queria mais um. Então, e Deus deu. Por quê? Esse de Gideão é mais fácil a gente interpretar. Por que que Deus deu os sinais para Gideão? Porque Deus estava chamando Gideão para um desafio, assim, tem um pouco a ver com Ezequias, no sentido assim, de que Deus queria ensinar Gideão a confiar em Deus. Gideão ia enfrentar um exército com mais de 100 mil soldados, com 300 homens. Uma coisa impossível, para lá de impossível. Então, quando você tem uma situação muito, muito desafiadora, muito difícil para sua fé alcançar, é possível. Claro que eu não tenho uma fórmula para isso. Você pode pedir um sinal para Deus, é uma área perigosa. Você pode pedir um sinal para Deus. Primeiro, assim, que geralmente quando a gente pede sinal, não sei se você já fez isso na sua vida, né? Mas geralmente quando você pede um sinal, você já fala qual o sinal que você quer. Aqui aconteceu isso, Gideão também, né? O terceiro, ele não, assim, Deus que falou assim, vá lá e escute um sonho. Ele não, Gideão não determinou no terceiro sinal, Gideão não determinou qual seria o sinal. Mas às vezes nós é que pedimos o sinal. E aí vem muita coisa misturada, né? Por exemplo, se você está pedindo um sinal e você quer que Deus fale sim, você vai dar um sinal fácil, né? Você quer que Deus fale sim, então assim, Deus, tá um baita de um verão, não está chovendo de jeito nenhum. Assim, Deus, se o senhor quiser mesmo que eu faça isso, então que não chova amanhã. Mas não está chovendo mesmo, seria assim muito assim, anormal. Estou dando um exemplo meio bobo que está vindo na minha cabeça, assim, mas é uma coisa meio assim, é mais provável que isso vá acontecer. É mais provável. Ou se você quer que Deus fale não, aí você dá um sinal muito difícil. Deus, que caia neve aqui. Não, nunca cai neve, né? Então, sei lá, você dá um sinal muito difícil porque você não quer que Deus fale sim, né? Então, tem essas coisas assim que a gente fica determinando, tem muita mistura, nossa. Então, esse tipo de sinal é meio perigoso. Principalmente se você também está dizendo, Deus já deixou claro o que ele quer na sua vida. E você fica pedindo um sinal. E Deus já deixou claro, Deus pode ficar muito bravo com isso, né? Então, essa coisa de sinal é uma coisa perigosa. Mas eu quero mostrar aqui, agora nós vamos para Isaías. E nós vamos, primeiro, nós já estudamos isso, não faz tanto tempo, mas nem todos estavam aqui também. Em Isaías 7, tem uma história do pai de Ezequias, que acontece aqui. Né, Isaías que conta, nos outros livros não tem. Eu só vou pegar, assim, vou relembrar assim, rapidamente o contexto, porque tem um sinal aqui também. Então, é uma coisa bem interessante. Se Ezequias estava lembrando disso ou não, mas claramente o relato bíblico está fazendo um contraste entre Acaz, que é o pai de Ezequias, e Ezequias. Então, é bem interessante, e nos dois casos, tanto com Acaz quanto com Ezequias, foi para assim, Ezequias parece que pediu o sinal, mas Deus estava muito pronto para dar o sinal. Então, só vou lembrar o contexto. Acaz, ele estava sendo ameaçado por dois reis, o rei de Israel, que eram as 10 tribos, né, e o rei da Síria. rei da Síria, não a Síria. Então, ele estava sendo ameaçado por esses dois reis, e Acaz, que não era um homem temente a Deus, ele não buscou a Deus, como Ezequias buscou em todas as situações. Acaz foi buscar meios humanos, né? Mais ou menos como esse caso aqui do Egito. Então, ele foi buscar apoio humano. E aí, no capítulo 7 de Isaías, Deus começa a falar com ele. E versículo 4, 7, 4, ele fala assim: tenha cuidado, acalme-se, não tenha medo. Deus falando com um homem ímpio, um homem que não tem temor de Deus. Deus tá dando chance para ele. É uma chance para esse homem descobrir o que é confiar em Deus. Não se desanime o teu coração por causa desses dois pedaços de tições fumegantes. Você acha que esses caras são alguma coisa? Eles são uma madeira que nem tem chama, está só fumaceando, assim, não tem chama, você não precisa ter medo deles. Por causa do poder da ira de Rezim, da Síria, e do filho de Remalias, que era de Israel. Bom, aí ele fala assim lá, não interessa para nós todo o contexto, mas no versículo 10. Continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo: olha que isso aqui é uma coisa muito rara. Muito, muito rara. Pede para ti, ao Senhor teu Deus, um sinal. E olha que, assim, não é qualquer sinalzinho, não. Pede-o ou embaixo nas profundezas, ou em cima nas alturas. Quer dizer, assim, uma coisa não próximo de você. Ou muito fundo. Isso é figurado, assim, né? Mas uma coisa assim, não é uma coisa perto, não é uma coisa fácil. É um desses sinais, assim, difíceis. Você pode pedir qualquer coisa. Você não gostaria que Deus fizesse uma pergunta dessa para nós? Pede. Acaso, porém, disse: não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Uma humildade. Não vou tentar ao Senhor. Por que ele não pediu? Sabe quando ele não quer, até assim, a gente fala assim: você não quer receber um presente, eu vou pegar uma ideia meio absurda, assim, né? Mas você não quer receber um presente de alguém, porque esse presente vai implicar naquela pessoa ter algum tipo de influência na sua vida. Isso a gente geralmente tem como uma coisa negativa. Mas a casa está fazendo isso com Deus. Por que a casa não quer um sinal? Porque ele não quer ficar devendo nada para Deus. Ele não quer se sujeitar a Deus. Ele não está com medo de tentar o Senhor. Ele está com medo, sim, de ter algum tipo, sim, de lealdade, de submissão a Deus. Então, ele fala: não pedirei. Aí, Deus ficou bravo. Então, Isaías, versículo 13, disse: ouvi agora o caso de Davi. Pouco vos é afadigardes os homens, senão que ainda afadigareis também ao meu Deus. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. E aí, esse sinal, né, o sinal tem a ver com o nascimento de Jesus, porque fala do nascimento da Virgem, mas nesse momento imediato, não seria um nascimento milagroso. E muitas vezes a profecia tem isso: vai acontecer uma coisa agora, mas figura, aponta para uma coisa lá na frente. Esse versículo 14: a Virgem conceberá e dará à luz um filho, será seu nome Emmanuel. Emmanuel é isso, estava falando Jesus. Mas naquele tempo de Acaz, o sinal era que alguém ia ter um filho, por meios naturais mesmo, mas a ideia era, versículo 16: antes que esse menino saiba rejeitar o mal, escolher o bem, quer dizer, uma idade de 2 ou 3 anos, assim, né, antes que ele saiba, né, ter um próprio juízo sobre qualquer coisa, a terra ante cujos reis tremes de medo será desamparada. Deus estava pronto para dar para ele um sinal de libertação. E agora Deus deu para ele um sinal: vai nascer uma criança, e antes que essa criança tenha uma capacidade de entender bem as coisas, virá destruição, virá juízo, ok? Mas eu só queria, assim, esse contraste entre o sinal de Acaz e o sinal, porque os dois estão registrados aqui no livro de Isaías, então é muito claro, Isaías foi o homem que Deus usou nos dois casos. Isaías levou essa oportunidade para Acaz e agora ele está falando com Ezequias, ok? Então agora vamos para o capítulo 38 de Isaías. Bom, em relação, então, nós vamos ler agora um trecho que não está em 2 Reis. Isaías tem uma parte aqui que nenhum dos outros relatos tem, que é, depois que ele fala, segue mais ou menos a mesma sequência de 2 Reis 20, mas no capítulo 38, né, então ele fala, versículo 8, farei voltar 10 graus a sombra no relógio de Acaz, pelos quais já declinou com o sol. Assim recuou o sol 10 graus pelos quais já tinha andado. Só mais um parênteses aqui. Essas coisas, lógico, são super interessantes se você soubesse. Eu lembro que eu li há muito tempo que tentaram fazer uns cálculos. Né, igual aquelas. Teve uma outra vez que o tempo parou, né? Aqui voltou. Mas Josué mandou o sol parar, né? Então, alguns estudiosos, cientistas, cristãos, já tentaram descobrir, sei lá nem como que eles fazem isso, né? Mas eles voltam lá atrás e tentam ver se tem alguma discrepância, se dá para provar pelas observações, né? Observações científicas, se dá para provar que isso realmente aconteceu. E algumas pessoas até levantaram, assim, não, acho que né, tem isso. Mas depois os outros cientistas falam que não tem. A minha fé não está baseada nisso. Né? A minha fé não está baseada assim, em algum cientista descobrir que realmente tem um momento lá atrás que o tempo parou. Né? Esse aqui, por exemplo, as pessoas falam assim, como que aconteceu isso? Né? Se você for olhar cientificamente, que você sabe que nem no tempo de Josué, assim, naquele tempo eles não sabiam disso, mas eles falam assim, né, o sol parou, o sol não estava andando, né, quem anda é a terra. Né? Mas eles não sabiam disso, eles falavam, e nós até hoje falamos, né? Nós usamos essa expressão, mesmo sabendo que a terra que está fazendo rotação, é por isso que o sol anda no céu, a gente costuma falar assim, nossa, o sol está alto, o sol desceu, né? A gente tem essa linguagem porque é uma linguagem de observação, né? E isso não torna a Bíblia também menos confiável, porque fala que o sol parou. Né? Ou que aqui a expressão é assim recuou o sol. Não seria. Se isso aconteceu de realmente o sol voltar no céu, não seria o sol que voltou. Seria a terra que mudou a engrenagem, né? Em vez de andar, né, de fazer a rotação assim, começou a fazer no sentido contrário. Se isso aconteceu, aí também ele já tem gente que tem tempo e interesse para isso, né? Assim, eu acho curioso, mas assim como eu falei, assim, não me importa, né? É interessante pensar como que Deus abriu o Mar Vermelho, né? É possível explicar isso? Pode ter acontecido com vento? Foi um terremoto? Assim, as pessoas gostam de pesquisar, eu não acho errado, é interessante, é curioso, mas a minha fé não está baseada nisso. Né? A minha fé não está baseada assim, em descobrir alguma evidência ou alguma prova, né, de que isso aconteceu. E essa volta da sombra, né, no qualquer que tenha sido assim, o tipo de relógio do sol, eles especulam de várias maneiras, pode não ter sido uma mudança de rotação na Terra, pode ter sido um efeito. Teve uma pessoa que até colocou uma ideia que seria bem milagroso mesmo, porque imagine comigo essa ideia da escada. Então, a sombra está ali porque o sol está mais baixo, né, no horizonte, então projetou uma sombra. Agora, para voltar 10 graus, ou a Terra virou a rotação e voltou, o Sol ficou mais alto de novo. Ou uma outra possibilidade que eu acho que tá, assim, é milagroso também, muito milagroso, é alguém especulou que pode ter sido assim o brilho da luz de Deus, que muitas vezes, muitas vezes não, mas várias vezes na história, Deus aparecia com glória. Então, naquela sombra de 10 graus, Deus pode ter brilhado uma luz. A terra não voltou, mas Deus brilhou uma luz sobrenatural, então no lugar da sombra tinha luz. E parecia que a sombra tinha recuado. Então, assim, sabe, tem várias possibilidades e isso não é importante. O importante para nós é pensar: Deus prometeu um sinal sobrenatural e aconteceu um sinal sobrenatural que não teria acontecido, né, para mostrar a glória dele. Mas a coisa importante é pensar que Deus realmente quis mostrar algo muito especial para Ezequias. Ele estava à beira, a ponto de morte mesmo. Não foi uma coisa que parecia. Ele realmente estava com uma doença fatal. Ele poderia, ele estava indo para a morte. Ele era um homem fiel a Deus. Por que que Deus permite algo assim? Essa grande pergunta, né? Por que que pessoas justas sofrem? Ninguém é justo. Todo mundo, né? Mas tem diferenças. Tem diferenças. O que Ezequias falou aqui: Deus, eu tenho procurado te servir, eu tenho procurado ser fiel, eu tenho procurado viver na tua presença, por que que estou indo embora? Então agora nós vamos ler Isaías 38, a partir do versículo 9. E essa parte aqui, e olha só, como que Isaías tinha isso? Porque Isaías era muito amigo, era muito próximo de Ezequias. Essa oração, aqui chama assim, é um escrito, versículo 9 fala assim: um escrito de Ezequias, rei de Judá, depois de sua enfermidade e cura. Ele escreveu isso depois, mas você vai notar, assim, foi escrito depois da cura, mas nós vamos ler agora, você vai ver que a primeira parte, ele está se referindo à angústia que ele sentiu antes de ser curado. É quase que um lamento. Na verdade, a parte assim de gratidão e de vitória é só lá no fim. Então, esse é uma espécie de lamento. Ele registrou o que ele sentiu durante aqueles momentos escuros. E é muito importante a gente entender isso. Tem tantos e tantos exemplos, né? José do Egito, que ficou anos numa prisão injustamente. E Daniel, assim, tem muitos e muitos exemplos de pessoas. Jeremias, que foi também falando, sendo fiel a Deus, e foi jogado dentro de um buraco lá. Tem muitos muitos exemplos de pessoas que sofrem, não porque Deus está julgando. Eu tenho sempre falado assim: quando você passa por uma tribulação, eu pelo menos eu sempre pergunto: Deus, por acaso, você quer falar alguma coisa comigo? Né? Por acaso, assim, eu não estava escutando antes, agora eu estou mais atento, eu posso escutar, porque isso é uma grande possibilidade. Quando tudo vai bem, a gente não escuta. Quando tudo vai bem, a gente não presta atenção, a gente não tem ouvidos. Então, tem uma coisa que a gente precisa entender: que Deus, que é um pai amoroso, que jamais deseja que a gente sofra à toa. Deus não quer sofrimento para nós. Deus não é, mesmo quando tem um sofrimento que vem como disciplina, que vem como fogo de purificar, de tirar coisas ruins da nossa vida, mesmo quando isso acontece, Deus não tem prazer. Porque quando, eu quero que vocês vejam, quando pais e mães aqui, quando você, algum filho faz você ficar nervoso, não que isso aconteça com ninguém aqui, mas vamos imaginar que algum filho deixa você nervoso. Mesmo assim, né, a disciplina, o castigo, Nós somos imperfeitos. Existem. Existem muitas vezes que os pais disciplinam ou castigam com ira. Isso, Deus tem ira, mas não é essa ira nossa. Deus tem uma ira contra o pecado. Deus não fica bravo querendo assim, né, você fez isso comigo, agora você vai sofrer. Não é isso que Deus pensa. Deus disciplina para que aquilo que nos faz mal possa ser tratado e removido. Dá para entender a diferença? E quando você pensa, eu falo você, mas eu. Quando você, olha, eu já falei isso algumas vezes, já confessei esse pecado, que é um pecado recorrente, e eu acho que é algo que eu penso que vocês devem também sentir, a mesma coisa, que é mais ou menos assim. Quando você sabe de uma notícia, de um bandido que mata, ou que faz sofrer, ou que faz alguém refém, sei lá, faz qualquer coisa prejudicial contra os outros. O que que você quer que aconteça com aquela pessoa? Seja honesto. O que que você quer, né? Quando você escuta uma notícia e fala assim, ah, teve não sei o que lá tal, e 3 bandidos foram mortos pela polícia. Ai, que bom, né? Que bom, que alívio. Gente, nós não estamos pensando que Deus não olha dessa forma. Deus não olha dessa forma. O que ele quer é redimir. O que ele quer é disciplinar para purificar. É verdade que chega um ponto que Deus vai determinar, isso aí está além do nosso conhecimento, existem situações que não tem mais recurso e que Deus julga mesmo. Mas o desejo de Deus, a Bíblia fala, Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Isso é afirmado na Bíblia. Então, nosso desejo, nosso coração precisa ficar purificado. Então, eu estou falando tudo isso para dizer, por que Deus permite que um cara como Ezequias passe por isso? Vamos ler, depois a gente vai comentando. Eu quero que vocês sintam agora o drama, eu quero que vocês sintam o que Ezequias passou. Nós já analisamos que parece que Deus não queria que a doença fosse para a morte, né? Nós vimos pelas evidências que Deus falou, você vai morrer, mas Ezequias orou e Deus prontamente respondeu e deu esse sinal. Deus queria que Acaz pedisse um sinal, porque ele queria que ele tivesse uma oportunidade de ver que Deus faz o que ele fala, ele cumpre o que ele fala, ele deu a casa essa oportunidade. Nem sempre vai ser através de um sinal, mas Deus quer demonstrar para nós, Deus quer nos ensinar, Deus coloca a gente em situações para que a gente possa aprender a confiar. Vocês estão entendendo que confiar não é uma coisa fácil? Não é uma coisa fácil. E nós vamos ver, já antecipando um pouquinho, que depois de tudo que Ezequias aprendeu, ele ainda falhou numa próxima prova. Isso é uma coisa para fazer a gente pensar. Olha onde Ezequias chegou nessa situação dele aqui. Vamos ler, versículo 10. Eu disse, Ezequias, em pleno vigor de meus dias, eu estou no auge. Ezequias estava crescendo como rei, ele estava prosseguindo para um desafio muito grande, estava se preparando para enfrentar a Síria. Em pleno vigor de meus dias, devo entrar nas portas da sepultura. Essa sepultura aqui é aquela palavra Seol, né? Seol não é inferno, mas é o lugar dos mortos, né? Então, eu devo entrar nas portas da sepultura e ser privado do resto de meus anos. Eu disse, já não verei o Senhor na terra dos viventes. Jamais verei o homem com os moradores do mundo. Uma coisa que eu quero que vocês notem é isso ao mesmo tempo. Assim, hoje nós temos uma visão um pouco diferente de Ezequias. Você vai notar, isso está cheio no Velho Testamento. O Velho Testamento tem alguns vislumbres, algumas pessoas Tem um versículo em Jó que ele fala da ressurreição. Tem uma coisa no Salmo de Davi. Mas você não vê, tem Daniel. Mas tem poucas referências no Velho Testamento à ressurreição. E eles entendiam que esse Seol era um lugar de mortos. Segura o lugar aqui, eu acho que tem um lugar em Jó, capítulo 10. Eu quero inserir isso aqui, porque é uma descrição, mais ou menos, você pode ver em outros lugares também, assim, era mais ou menos assim que eles viam o lugar dos mortos. Jó 10, versículo 20. Não são poucos os meus dias, Jó está doente, né, aflito, né, por Deus, e ele tá dizendo assim, olha, tô indo para a sepultura. Não são poucos os meus dias. Ele está falando com Deus, cessa, para de me bater, para de me afligir, cessa, para um pouquinho, deixa-me para que por um pouco eu tome alento antes que eu vá. Agora, quer que vocês, olha essa descrição do lugar da morte. Antes que eu vá para o lugar de onde não voltarei, para a terra da escuridão, da sombra da morte, para a terra escuríssima, como a própria escuridão, não, ele não tem palavras para falar, escuro, escuro, escuríssimo, terra da sombra da morte e desordem, onde a própria luz é como a escuridão. Deu para entender que é escuro? Então, assim, eu só queria que vocês vissem, e tem várias outras descrições, mas essa aqui, acho que já dá para vocês entenderem que, naquele tempo, naquela época, eles viam a morte como um fim mesmo. Tinha algumas esperanças de ressurreição, mas eles não tinham essa coisa assim, que nos consola, mas às vezes nem tanto, pelo menos teoricamente a gente fala assim, ah, se eu morrer, mas eu vou estar com Jesus eternamente, essa vida não é o fim. Mas você sente, todo mundo sente quando você está prestes, se você realmente enfrenta a morte, né, porque todo mundo pensa, mas é uma coisa quando você se sente, eu estou cara a cara com a possibilidade de morrer, estou doente, eu estou numa situação. Né, o médico deu um diagnóstico, você está doente, essa doença pode matar. Então é uma coisa que você começa a enfrentar a realidade. Eu posso morrer. E o que que a morte significa? O que que você sente? Você busca a sua esperança, mas não é o que você sente. O seu sentimento é acabou. Acabou, não tem mais, né? Então, por um lado, hoje nós temos, Jesus veio no Novo Testamento, tem muito mais revelação sobre a vida eterna, sabemos que a morte não é o fim. Então, por um lado, essa visão de morte não é a visão correta, mas tem um outro aspecto que nós vamos comentar depois. Então, vamos voltar para Isaías. Então, ele fala que, versículo 11, né, que ele não vai mais ver, ele não fala assim, eu vou embora daqui e já vou ver meu Senhor. Ele fala assim, não, eu não verei mais o Senhor na terra dos viventes. A oportunidade dele de ter contato com Deus e de viver era aqui. Versículo 12, como a choça ou tenda de pastor, a minha morada foi arrancada e arrebatada de mim. Tiraram a minha casa, a minha morada. Como um tecelão, ele usa essas figuras. Uma é uma tenda, né, que já é temporária, mas levaram embora. Como um tecelão, enrolei a minha vida e ele me cortou do tear. Essa é uma figura assim bem interessante, porque no tear o tecido está fixo ali, mas a ideia é que tem que terminar de tecer algum tipo de tecido. Tem uma obra sendo feita e que essa ideia dele morrer nessa hora era alguém que veio com violência e cortou aquele tecido antes de terminar. Ele me cortou do tear. Aqui tem várias, assim, não é uma frase muito clara, mas a minha fala, noite e dia deste cabo de mim. Pode ter, a ideia pode ser assim, que da noite para o dia a minha vida pode ir embora. É uma coisa. Sim, pode acabar muito rápido. 13, esperei com paciência até de madrugada, mas como leão ele quebrou todos os meus ossos, noite e dia deste cabo de mim. Como groa, andorinha, assim eu chilreava, assim, né? Minha voz nem sai, né? Assim, é uma voz como essas aves, né? Gemia como a pomba. Os meus olhos se cansaram de olhar para o alto. Ando oprimido, ó Senhor, fica por meu fiador. O que, que é isso aí? Essa aqui é uma outra figura, imaginando ele sendo arrastado por causa de dívidas para a prisão. E quem que é o juiz? Deus. E ele quer que o juiz seja o fiador dele, né? Que, na verdade, é correto, né? É correto. Deus é o juiz e é Deus que é o nosso fiador, né? Mas agora versículo 15 que começa a mudar um pouquinho. Mas o que direi? Ele falou comigo e ele mesmo fez isto. Isso aqui é meio, assim, né, não é muito claro, mas tanto a enfermidade como a cura. O que direi eu? Tudo vem de Deus, ele que determinou. Olha só, andarei humildemente todos os meus anos, lembrando depois da amargura da minha alma. Ele já está prevendo, assim, sabe, muitas pessoas falam isso, eu não sei se dura, né? Não, a gente às vezes não acompanha as histórias. Não tem muitas histórias, assim, de uma pessoa, sei lá, que... uma pessoa que é sequestrada, uma pessoa, assim, que foi encontrada depois de 2 dias, assim, debaixo de escombros. Tem várias situações, assim, em que a pessoa percebe, eu podia ter morrido, mas eu não morri, assim. A pessoa fala assim, eu sinto que a minha vida foi devolvida para mim, né? Então, como é que você vive a sua vida? Como é que alguém que quase foi e sente que Deus realmente devolveu, como é que essa pessoa vive o resto dos dias? Sentindo, sim, que cada dia que você vive é uma dádiva de Deus, que Deus te deu uma sobrevida que você não teria. Então, eu vou andar humildemente todos os meus anos. Infelizmente, não foi o que aconteceu com ele. Isso nós vamos ver depois. Esse é o grande perigo. Nós podemos passar por uma coisa como isso que Ezequias passou e depois esquecer. Então, é muito importante a gente entender por que Deus permitiu que Ezequias passasse por isso. De alguma forma, isso é uma hipótese, né? Não posso afirmar isso, mas de alguma forma, Ezequias está vivendo na carne o que a cidade de Jerusalém está vivendo. Porque essa doença deve ter acontecido no mesmo ano, a gente está supondo que é um pouquinho antes, mas aconteceu quase que paralelamente com esse grande ataque da Síria, em que os exércitos da Síria cercaram toda a cidade de Jerusalém, e a cidade de Jerusalém quase que foi também. Ezequias está passando por uma situação em paralelo. E tem algo que Deus só pode ensinar, eu estou mostrando que Deus não permite nada que não seja realmente para a nossa aprendizagem. Ele não tem prazer no sofrimento. Se ele não tem prazer no sofrimento de um bandido, claro que ele não tem prazer no sofrimento de um filho ou de uma filha. Então, Deus... Por que ele permitiu? Por que Ezequias chegou nesse ponto? Porque esse é o ponto em que a gente aprende algo que a gente nunca aprenderia de outra forma. E Ezequias está aprendendo o que ele precisa ter para confiar em Deus pela libertação da cidade toda. Então, antes de passar por esse grande perigo, ameaça da cidade toda, ou simultaneamente, Ezequias está passando isso na própria vida dele. Ele está sentindo que é chegar à beira da morte. E, gente, eu não sou profeta, não sei o que vai acontecer nos próximos dias, nos próximos anos, mas eu acho que está muito evidente de que as coisas vão piorar. Está muito evidente que se nós estamos vivendo nos dias em que Jesus vai voltar, e todos os relatos no Velho Testamento e no Novo Testamento falam que vai ter um tempo de angústia como nunca antes, e sendo que teve coisas que a gente vê na história, como que pode ter uma angústia pior do que essa? Do Holocausto e muitas outras situações que já aconteceram no mundo, como é que pode ter uma situação pior do que essa? Mas fala de uma tribulação como nunca houve, desde que houve terra até o fim. Então, você não acha que a gente precisa aprender a confiar em Deus? Você não acha que a gente precisa aprender? Então, ele fala: andarei humildemente todos os meus anos, lembrando a amargura da minha alma. Versículo 16. Senhor, por estas coisas vivem os homens. Por quais coisas? Pela voz de Deus, pela libertação de Deus. Quando nós estamos na angústia, não tem outra esperança. Não tem outra situação que possa nos trazer libertação. Por estas coisas vivem os homens, e o meu espírito encontra vida nelas também. Restauraste-me a saúde e me deixaste viver. Agora, olha versículo 17. Certamente foi para minha paz que estive em grande amargura. Olha, isso aí foi a grande descoberta de Ezequias. Certamente foi para minha paz que estive em grande amargura. Em teu amor, abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção. Agora, lembra que a gente poderia até pensar que Ezequias estava muito convencido, que ele orou dizendo: Deus, não deixa eu morrer porque eu fui tão bonzinho, tão fiel. Olha o que ele diz aqui no final do versículo 17. Lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Ele tinha consciência, ele sabia. Pois, agora, olha aqui, esse finalzinho aqui que eu queria que vocês, a minha conclusão. Lembra aquela visão assim de morte como fim, como escuridão, e não tem esperança depois disso? Gente, a Bíblia fala, né, nós temos a grande esperança, essa vida não é o fim, tem a ressurreição, tem a vida eterna, isso é a nossa esperança, mas tem uma coisa muito importante que esses homens como Ezequias, isso é verdade. Você pensa assim: não. Tudo bem, eu não consegui fazer muita coisa, dar muito testemunho, viver para Deus na minha vida, mas tem a vida eterna. E olha aqui, ele fala: pois não pode louvar-te a sepultura, nem a morte glorificar-te. Não esperarão em tua verdade os que descem à cova. Os vivos, esses te louvarão, como eu hoje faço. O Pai aos filhos fará notória a tua fidelidade. O Senhor me salvará, e cantaremos com instrumentos de cordas todos os dias da nossa vida na casa do Senhor. Gente, isso tem umas cinco ou mais passagens nos Salmos que falam a mesma coisa. Quando Davi ou algum outro salmista fala assim: Deus, me livra da cova, da morte, da perseguição, porque na sepultura, se eu for para a sepultura, eu não vou te louvar. E é muito importante entender que Deus tem um propósito a ser feito na terra. Deus tem algo para ser feito na eternidade. Mas nós estamos vivendo agora um desafio para viver o que Ele quer para nós hoje. Vida. Você quer estar com Jesus? Você está pronto? Se não, eu posso ir embora. Para mim, estar ausente do corpo, estar presente com o Senhor. Amém, aleluia. Mas Ele tem alguma coisa. Se não tivesse mais nada, né, a minha mãe com 90 anos, bem debilitada, meu pai tinha falecido, ela foi morar na casa da minha irmã, e 90 anos, ela não tinha condições de ficar saindo, falando com outras pessoas, tal. Mas ela falava, e ela, assim, um ano e meio que ela ficou na casa da minha irmã, depois ela também partiu. No dia do velório dela, quantas pessoas ali que iam na casa da minha irmã para falar com ela, deram testemunho do que minha mãe tinha feito, falado e tal. E ela partia dessa premissa, eu guardei isso para mim. Assim, se Deus não me levou, é porque ele tem alguma coisa para eu fazer. E todas as limitações dela, ela fez várias coisas, Deus usou. E não é assim porque ela foi uma super capacitada. Assim, é se colocar diante de Deus, é dizer assim, Deus, se o senhor tem alguma coisa para fazer, eu quero fazer na terra dos vivos. Depois é depois, né? Graças a Deus que nós temos a esperança da ressurreição, da vida eterna. Mas eu quero ser fiel até o último dia que Deus me der, porque quem determina essas coisas é Deus, ok? Então, eu só vou terminar lendo o Salmo 130, porque uma coisa interessante que Ezequias fala, a gente não chamou atenção para isso, mas quando Ezequias falou assim com Isaías, qual que é o sinal que eu vou ser curado? Ele não falou assim, que eu vou ser curado e eu vou poder assumir minhas funções de rei. Quando Ezequias pediu um sinal, ele falou assim, qual é o sinal que no terceiro dia eu vou à casa do Senhor? Então, ele entendeu que a vida dele, mais do que ser rei, do que qualquer outra função, era realmente para servir, para glorificar, para viver em função de Deus. Não temos certeza sobre isso, mas o Salmo 130, ele faz parte de um conjunto de 15 salmos, que são chamados cânticos de degraus. É do Salmo 120 até o Salmo 134. Todos são chamados cânticos de degraus, e eles dizem que esses salmos eram cantados quando as pessoas vinham de outras cidades e iam para Jerusalém. Jerusalém ficava no alto, então chamado cântico de degraus, porque eles subiam, eles tinham que subir. E alguns, né, Salmo 127, fala que é Salmo de Salomão, acho que tem 124 de Davi, mas dizem, agora isso aí não tem como, acho que não tem como afirmar, mas dizem que alguns, pelo menos, desses salmos foram escritos por Ezequias. E se você olhar, eu não vou ter tempo para isso, mas se você olhar, assim, só vou rapidinho, 120, ele fala, versículo 1, na minha angústia clamo ao Senhor, ele me ouve, ó Senhor, livra minha alma. Salmo 121, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Você vê que esses salmos, claro que tem outros salmos que falam isso também, mas esses salmos, assim, eles combinam muito com Ezequias e com o tempo que ele vivia. Então, Salmo 122, se ele estava doente, ele fazia, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele sentia falta. Pode ser ele, pode não ser, mas todos, né, Salmo 124, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, né, em vão, teríamos lutado por nós mesmos. Salmo 125, os que confiam no Senhor são como o Monte Sião. Mas vamos ler o Salmo 130, que eu acho que tem muito a ver, e quem sabe foi de Ezequias também. Salmo 130, das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Ó Senhor, ouve a minha voz. Estejam os teus ouvidos atentos ao meu clamor por misericórdia. Se tu, ó Senhor, observares as iniquidades, ó Senhor, quem subsistirá? Mas contigo há perdão, portanto és temido. Gente, vocês entendem essa combinação? Se Deus perdoa, você teme a Deus? Às vezes você pensa assim, Deus é tão bonzinho, não precisa nem ligar, ele já perdoa. Mas não é isso. Quando você fala assim, Deus perdoa, mas por isso que eu preciso estar de bem com ele, porque é ele que perdoa. Se eu não estiver em comunhão com ele, o perdão que é dele eu não vou receber. Então, assim, é um temor, não um temor de medo, mas é um temor de reverência. Eu quero realmente reconhecer que o perdão está em Deus. Versículo 5, aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor. Mais do que os guardas pela manhã, Espera, ó Israel, no Senhor, pois no Senhor há constante amor. Eu não conferi aqui, mas deve ser Hesed. E nele há plena redenção. Ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. Então, pense que essa enfermidade de Ezequias era quase que um símbolo, quase que ele vivendo a situação de enfermidade da nação de Judá. E a situação de quase perder tudo, porque a Síria quase levou tudo, só faltou a cidade de Jerusalém. Mas esperou no Senhor e o Senhor trouxe o retorno. Então, Deus permite que a gente passe por situações, algumas situações longas, algumas situações angustiosas, mas não é porque Deus nos abandonou e não é porque, e muitas coisas não são juízo. Se Deus está tratando com alguma coisa na nossa vida, sempre, sempre pergunte para Deus. Mas muitas vezes não é por causa de uma infidelidade, de uma assim, ai, Deus deve estar bravo comigo. Não, Deus está tratando e Ele quer ensinar a gente a ter realmente a confiança em Deus, né? Então vamos colocar aprovado aqui, né? Então nessa prova, Ezequias confiou em Deus, ele confiou em Deus, foi curado. E com isso ele entendeu que Deus era capaz também de livrar a nação de Israel. Então Deus ensina para a gente, tem muitas coisas que a gente passa individualmente, que Deus está nos ensinando porque ele quer nos usar para abençoar outros. Sempre é assim, sempre. Deus nunca faz as coisas só por causa de nós. Não é porque o amor por nós não é suficiente, mas sempre assim, isso é parceria com Deus. Você quer ficar junto com Deus? Deus sempre está pensando nos outros. Você quer uma panelinha, você e Deus? Sinto muito, não vai acontecer. Não é eu e Deus só. A comunhão com Deus é para que a gente possa abrir o coração e receber e abençoar muitas outras pessoas. Senhor Deus, nós queremos com todo o nosso coração conhecer a Ti, Senhor. Mesmo que seja pela angústia, mesmo que seja como essa experiência de Ezequias, que o Senhor venha e nos fale, ó Deus, que o Senhor venha e nos ensine, que o Senhor nos conduza pela mão. Ó Deus, nossa confiança está em Ti, Senhor, e ainda que não saibamos como confiar, ó Deus, nós confiamos que o Senhor pode nos ensinar. Guarda-nos na Tua presença, em nome de Jesus. Amém.